Então, na semana passada, nós começamos a ver Ve'ahavta et Hashem Elokecha Bechol Levavecha, página 46. Você vai amar a Deus, o vosso Deus, com todos os seus corações. E a gente viu na semana passada que nós temos que amar a Deus com o nosso bom instinto e com o nosso mau instinto. Com o nosso bom instinto, uma coisa óbvia. E com o nosso mau instinto, que na realidade o mau instinto está lá para testar a pessoa, para que a pessoa faça a vontade de Deus. A vontade do mau instinto é testar para você vencer. E por conseguinte, você vai acabar amando Deus também com ele. Em seguida, nós falamos o V'chol Nafshecha, e com toda a sua alma, ou seja, que você deve amar a Deus com todo o seu coração, seus corações, em seguida com toda a sua alma. O amor que nós temos com o nosso coração, como nós vimos semana passada, é um amor que está ligado ao nosso livre-arbítrio, que são os dois corações, quer dizer, o bom e o mau instinto, que é um amor que nós temos por Deus por conta das coisas boas que Deus faz para nós e por conta disso que nós estamos prontos a anular esse nosso livre-arbítrio, declarando para nós mesmos que o mal eu não quero fazer, eu só quero fazer o bem. Bechol nafshecha, com toda a sua alma. O que significa com toda a sua alma? Amar a Deus. Aqui está uma das mitzvot muito fortes e importantes da Torá, que é que a pessoa está pronta a entregar a sua própria vida para não profanar o nome de Deus. Ou seja, existem o que a Torá considera os três pecados capitais, que são idolatria, relações ilícitas e assassinato, que são três mitzvot que a pessoa não pode profanar, mesmo que custe a vida da pessoa. E também, como consta na Halakha, em momentos onde um determinado povo, um determinado lugar estão querendo acabar completamente com o cumprimento das mitzvot, como, por exemplo, na época de Hanukkah, os helenistas queriam acabar com todas as mitzvot, e assim por diante, vários momentos, Inquisição, e etc. Nesses casos, assassinato. Por exemplo, também está incluso. Ou com uma mulher casada, ou com uma mulher que é parente próxima, e assim por diante. Exatamente. Tem momentos que estão querendo acabar com a Torá, aí é por qualquer mitzvah. Porque uma coisa é, em algum momento, forçarem uma pessoa a, por exemplo, comer não kasher. Senão o cara vai matar ele, então ele come o não kasher e não vai morrer. Mas se é um momento que estão querendo acabar com a Torá, quer dizer, é um momento que estão querendo acabar com o cumprimento da Torá de uma forma geral no povo, e estão forçando, por exemplo, a comer não kasher, uma vez que eles querem acabar com todas as mitzvot, então a pessoa deve entregar a vida mesmo por uma apenas mitzvah, que não essas três. Isso faz parte desse conceito, então, o Chol Nafshecha, que a pessoa está pronta a amar a Deus com toda a sua alma, significa que ele está pronto, inclusive, a entregar a sua alma para não profanar aquilo que Deus não quer que seja profanado de forma alguma. E dessa forma a pessoa demonstra de uma forma muito clara que ele acredita 100% em Deus. Porque uma pessoa que tem uma pequena dúvida não entrega a sua vida por uma coisa que ele tem uma dúvida. Apenas por uma coisa que ele tem certeza absoluta. O Rav Schwab conta que ele lembra em Frankfurt que um nazista, Yimach Shemo, pegou um jovem na rua e falou para ele, apontou uma arma para ele e falou para ele: você fala agora o nome de Deus e uma coisa feia junto, senão eu vou te matar. Você vai falar ou não vai falar? E esse judeu respondeu: não. E aí o alemão guardou a arma e falou: ah, então tá bom, eu só queria testar você. Queria ver se você tem medo ou não tem medo. Então, esse é um caso que a pessoa está demonstrando o amor pleno que ele tem a Deus. Ele não está disposto a amaldiçoar o nome dele, mesmo que custe a sua vida. É interessante que um conceito que nós já vimos diversas vezes, proximidade em coisas espirituais que não ocupam espaço e não tem tempo. Proximidade em coisas espirituais significa quando duas coisas são semelhantes. Quando duas coisas espirituais são semelhantes, elas estão próximas. O relacionamento que Deus tem com o nosso povo é um relacionamento que Deus é aquele que dá e nós somos os que recebemos. Então não existe aqui uma semelhança entre Deus e o homem, uma vez que são diferentes. Deus é aquele que dá, o homem é aquele que recebe. Mas quando uma pessoa está pronta a entregar a sua vida por Deus, e por intermédio disso ele faz o que é chamado de Kiddush Hashem, ele está santificando o nome de Deus, ele está santificando, trazendo uma santidade especial para o mundo, neste momento que a pessoa está entregando a sua vida por Deus e está santificando e trazendo santidade ao mundo, ele está dando. Ele está dando santidade ao mundo. E quando ele está dando alguma coisa, principalmente santidade, ele está, de certa forma, se assemelhando a Deus. Deus é aquele que dá, e essa pessoa, em vez de estar recebendo naquele momento, ele está dando. Ele está dando santidade ao mundo. Então, naquele momento, é como se ele estivesse se assemelhando a Deus. E isso causa com que haja uma proximidade entre Deus e essa pessoa. Aí dá para se entender mais ainda o conceito de ve'ahavta. Você vai amar Deus por intermédio da sua alma. A partir do momento que você está pronto a entregar a sua própria vida por Deus, significa que a pessoa está pronto a se assemelhar a Deus nessa conduta de Deus de ceder, dar para os outros. Então essa pessoa está naquele momento amando de fato Deus com a alma, está se assemelhando, se aproximando de Deus. E esse conceito de estar pronto a entregar a vida por Deus é um detalhe interessante, porque quem é que força uma pessoa a profanar a palavra de Deus ou tirar a vida dessa pessoa? Estamos falando de alguém de nível extremamente baixo. seja um nazista, seja os helenistas, seja os inquisitores, ou qualquer outro que faz esse tipo de que tem esse tipo de atitude, são pessoas extremamente baixas, são sub-humanas. E mesmo assim, naquele momento, Deus está querendo utilizar esse humano não humano para te testar, para ver se de fato você se assemelha a Deus. E você está pronto a se conectar a Deus e abrir mão até da vida por Deus. E por isso dizem nossos sábios, quando a pessoa fala, você vai amar a Deus com todos os seus corações e com toda a sua alma, a pessoa precisa ter intenção naquele momento, que ele está pronto a entregar a sua vida para Deus, se for ter que profanar uma dessas três mitzvot, desses três pecados capitais, ou a vida. E a partir do momento que a pessoa está pronta a fazer algo, existe um conceito trazido no Talmud, que machshava tova kadosh baruch hu metzarfa lemaase. Um bom pensamento, Deus faz com que isso se ligue a uma realidade. Ou seja, se a pessoa está pronta a entregar a alma para Deus num caso desses, Deus considera como se de fato ele fez isso. O fato da pessoa estar pronta já é um grande avanço. Já é como se fosse que ele está fazendo isso. Então é como se ele estivesse naquele momento entregando a sua alma por Deus. Em seguida nós falamos nesse versículo, V'chol me'odecha. O que significa V'chol me'odecha? Me'odecha vem da palavra me'od. Me'od é muito. Me'odecha significa o seu muito. O que significa muito? O muito é a riqueza da pessoa, os bens da pessoa, são chamados de me'od. E a pessoa aqui tem que demonstrar, diz a Torá, a pessoa tem que amar Deus, não somente com todo o coração e não somente com toda a alma, mas também amar Deus com tudo que a pessoa possui. Você vai falar, mas que tipo de amor é esse exatamente? E sobre isso o Rashi traz o Midrash, que diz que tem pessoas cujos bens são mais amados para ele do que o seu próprio corpo. Por exemplo, se um sujeito, um bandido qualquer, ameaça uma pessoa dizendo, ou você profana tal mitzvah, e qualquer que seja nesse caso, ou eu vou tirar todo o seu dinheiro. Agora está em jogo uma mitzvah e todos os bens da pessoa. Diz a Torá, você tem que amar Deus com todo o seu dinheiro. Quer dizer, mesmo que tenha que abrir mão de toda a sua riqueza por uma mitzvah, você tem que fazer isso. E não estamos falando que a pessoa vai agora correr perigo de vida. Não, ele vai ter que mendigar para viver. E tem gente que vai preferir morrer do que viver uma vida de mendigo. Por isso diz a Torá, v'chol me'odecha, tem que amar a Deus com todos os seus bens. Mesmo que tirem os seus bens, e que você venha ter que mendigar para não profanar uma mitzvah, você tem que não profanar aquela mitzvah. E como nós falamos, nesse caso, vale para todas as mitzvot. Quer dizer, não é só os três pecados capitais. Os três pecados capitais são preceitos da vida. Aqui já vale para qualquer mitzvah da Torá. E é isso que está escrito no livro de Sábios, Salmos, capítulo 119. Tov li Torat picha. É bom, é melhor para mim a Torá da sua boca, me'alfei zahav hakasef, do que milhares de ouro e prata. A Torá vale mais que o dinheiro. Então, mesmo que eventualmente a pessoa vai perder todo o seu dinheiro para poder cumprir uma mitzvah, porque está sendo ameaçado, ele vai deixar de lado os seus bens e vai seguir aquilo que Deus está ordenando. Tem uma outra coisa. O que mais também significa meodecha? Meodecha também significa relativo à pessoa. O seu melhor. O seu muito. O que significa? Se Deus deu para você algum talento muito bom, utilize ele para Deus. Ame Deus por intermédio desse seu talento. Então você tem sabedoria, usa a sabedoria para Deus. Você tem boas ideias, usa as boas ideias para fazer coisas para as mitzvot. Você tem um talento de tocar música, então toque músicas para mitzvot. Pode ser tocar uma coisa para alegrar noivos, por exemplo, ou para alegrar pessoas. Você está fazendo naquele momento uma mitzvah por intermédio desse talento que você tem. E dessa forma você está demonstrando que você ama Deus com todo o seu ser e com todo o seu melhor. Aquele talento que você tem, você aplica ele para Deus. Diz o Talmud que meodecha também significa bechol midah umidah. Meodecha da linguagem de midah. Midah significa comportamento. Ou seja, você vai amar Deus com qualquer comportamento e conduta que Deus tenha com você. E você deve, como diz o Talmud, rever modelo. Você deve agradecer a Deus. O que significa isso? Isso significa que existem momentos na vida que a conduta de Deus com a pessoa é uma conduta de coisas alegres. E, infelizmente, existem momentos cuja conduta é de coisas trágicas. Acontece na vida da pessoa coisas boas e o contrário. Por isso que nós não conseguimos enxergar o bem daquela coisa. E diz então a Torá que você deve amar Deus indiferentemente de qual conduta ele está tendo com você. É, sair de trás da maçã. Você não é bichinho para estar dentro da maçã, né? Então existe o conceito de amar Deus indiferentemente do que está acontecendo naquele momento. Ah, hoje aconteceram coisas, ai, você não sabe que dia eu tive. Ame Deus mesmo assim. Tem um conceito que aparece no livro de Mishlei, Provérbios, do rei Salomão, que diz, Lev yodea morat nafsho. O coração sabe a amargura da sua alma. Uvsimchato lo yitarev zar. E na sua alegria, não vai se meter, não vai se intrometer um estrangeiro. O que significa? Por mais que você é muito amiga de uma pessoa, muito, e você está feliz com a alegria que essa pessoa tem, ele está fazendo uma festa, você está feliz, está casando um filho, você está feliz por aquela pessoa. A sua felicidade não é igual à felicidade da pessoa que está fazendo a festa. Se alguém, Deus nos livre, está passando por uma situação difícil, por mais amigo que a pessoa seja, ele não consegue sentir a dor que o outro sente. Ele compartilha, ele participa, ele tenta consolar, ajudar, o que for. Ele se sente mal pelo amigo, mas a verdadeira dor que o amigo está sentindo, ele não sente. Isso que Shlomo HaMelech diz, Lev yodeh amorat nafsho, o coração é que conhece a amargura da sua alma, e na sua alegria não vai se intrometer um estrangeiro. Ele não consegue perceber e entender a alegria completamente que o outro está passando. Fala. Exatamente. O conceito de você se colocar no lugar do outro é só para você ter uma noção. Porque exatamente o que o outro está sentindo, você nunca vai conseguir sentir. Mas pelo menos você já compartilha. Oh, esse ponto que eu queria chegar. Muito bem. É exatamente esse o ponto. O fato de cada um sentir algo que ninguém mais consegue sentir torna cada pessoa um ser único. E aqui nós temos então mais um ponto de união, um ponto que nós nos assemelhamos a Deus. Deus é único e cada homem, cada ser humano tem uma certa individualidade. Tem um ponto que ele é único. Como? Sim, tudo. Todo o ser da pessoa é único. Mas ninguém pode fazer aquilo que você pode fazer. Prova é que Deus te colocou no mundo. E o que você sente, ninguém vai sentir, só você. Pode chegar perto, pode entender, pode sentir o que você sente, só você sente. E por isso, quando uma pessoa ama Deus, numa situação específica que a pessoa está passando, seja uma situação de extrema alegria, ou seja, Deus nos livre, uma situação de extrema dor e sofrimento, ele está naquele momento assumindo que esses estados que ele está passando são, na realidade, missões específicas que Deus está dando para ele. E isso faz com que se ligue, se conecte à sua unicidade com a unicidade absoluta de Deus. Então, mais uma vez, nós temos proximidade entre o homem e Deus. A mais próxima, mas ainda não é exato. Deus criou cada um de nós como um ser único, e por isso até o Talmud diz que cada pessoa deve dizer Bishvili nivra haolam, o mundo foi criado para mim, ou seja, o que quer dizer para você? Quer dizer que uma vez que não existe nenhum outro ser no mundo que é igual a mim, então significa que Deus criou todo o universo também para que eu faça aquilo que só eu posso fazer. Isso não é algo para se orgulhar, e sim é um sinal de quanta responsabilidade cada um de nós tem. O mundo foi criado só para mim. Quer dizer, Deus criou o mundo e faz parte desse grande plano de Deus que eu esteja nesse mundo fazendo aquilo que só eu vou poder fazer e, por conseguinte, tenho que fazer. Então, esse ponto de Vehol Me'odecha, todo o seu ser, que é, segundo o que nós falamos agora, essa unicidade que a pessoa tem, é mais uma forma da pessoa se ligar a Deus e se liga até mais do que o Vehol Nafshecha, do que a sua alma. A sua alma, você está pronto a entregar a alma por Deus, então você está se assemelhando a Deus no ponto que, assim como Deus dá, eu também estou dando santidade. Mas tem um ponto acima disso, que é a unicidade de Deus. E a unicidade de cada um, cada ser humano na Terra. E a pessoa também pode se conectar a Deus quando a pessoa sabe entender, perceber e assumir que cada momento que ele passa na vida é um momento que Deus colocou perante ele. E por conseguinte, ele deve usar aquele momento para fazer o bem e para fazer aquilo que só ele é capaz de fazer nesse mundo. É interessante você estar perguntando. No Shema nós temos a primeira porção, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, e nós temos a segunda porção, Ve'hayayim Shamoa Tishmeu. A primeira porção está escrita toda na linguagem singular. Ve'ahavta, amarás Deus. É tudo na segunda pessoa. Tudo no singular. Então essa primeira porção está falando sobre o indivíduo. A segunda porção, Ve'hayayim Shamoa Tishmeu, é plural. A segunda pessoa do plural. Vai ser se vocês vão me ouvir. E aí é interessante até isso que está falando, porque nessa primeira parte está escrito que você vai amar a Deus de três formas. Com toda a sua alma. Com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu ser. Na segunda porção, está escrito Le'ahavat Hashem Elokeichem, para amarem a Deus com todos os seus. Le'ahavat Hashem Elokeichem ul'ovdo bechol levavchem, e para servir Ele. Bechol levavchem, com todos os seus corações, uvchol nafshechem, e com todas as suas almas. Lá não tem o Vehol Me'odechem. Aqui tem três expressões, lá só tem duas. Por quê? Porque justamente Me'odecha expressa a sua unicidade. Então não dá para ter uma unicidade de todo mundo, não é? Você é o único. Não dá para o povo inteiro amar a Deus da mesma forma em relação àquilo que você é único. Então, por isso na segunda porção não aparece essa expressão Me'odecha, Me'odechem, no caso, no plural. Mas com a alma e com o coração, isso sim dá para ter união entre todos nós. Um todo, é.